Então, fala-nos justamente dessa tua relação com o bando e como é que já estás integrado na observação dos seus processos.
Pois, no ano passado, 2018, houve, salvo engano, a quarta formação da Consciência do Autor em Cena, que é uma atividade que o bando promove anualmente, onde se trabalha com novos atores a metodologia Consciência do Autor em Cena, que é uma metodologia que João Brites criou e desenvolveu. Pois então, então dizia que a formação Consciência do Autor. Não.
Caramba!
É isso, meu Deus! Isso era mistério.
Isto devia ser gravado para os gags, para aquela.
Não te podia que vai durar uma
hora. Isso é dans les films, quand ils font. Quand ils présentent à la fin du film tous les gags, tu vois.
J'enregistre un nouveau gag. Là, je me suis dit, je vais l'enregistrer celui-là quand même.
Ce mystère.
Bon, on s'arrête. C'est là, si on peut.
Allez, maintenant profite. Allez, vas-y, vas-y, vas-y.
Então. Continua então direto. Uhum. Bom, então dizia que o ano passado deve ter sido, salvo engano, a quarta edição da formação Consciência do Ator em Cena. A Consciência do Ator em Cena é uma metodologia que João Brites, enquanto encenador, enquanto professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, desenvolveu junto aos seus alunos, sempre com a tentativa de encontrar um vocabulário comum que facilitasse o diálogo entre o encenador e os atores. Então, isso já tem um tempo que o João está exclusivamente dedicado ao teatro bando, já não está na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas é a metodologia que conduz todo o trabalho, que inspira o bando, inclusive os atores do bando que trabalham com ele hoje, João Neca, Juliana, vieram dessa experiência. A Juliana foi aluna de João na Escola Superior de Teatro e Cinema, Neca fez a própria formação no Teatro Bando, e essa edição ela contou com a presença de por volta de 12, 13 atores, alguns vieram do Brasil, alguns daqui de Portugal, um rapaz da Espanha que reside aqui em Portugal, e eu acompanhei esse processo full time. Estive todo o tempo morando lá no bando, eles cederam uma casinha que eles têm, que de vez em quando recebem pessoas ali, e naquele momento, já pensando na genética teatral, já na perspectiva de registrar os processos, ali o meu foco foi exatamente como que os conceitos da consciência do ator em cena são trabalhados com os atores. Então, o meu foco naquele momento foi o trabalho do ator em contato com a metodologia consciência do ator em cena.
Muito bem. E esse foco também foi o que tu aproveitaste para esta semana de observação? Ou como é que viveste esta semana de observação relativamente àquilo que já era o teu interesse e que acabaste de escrever?
Deixa eu passar um pouquinho antes, porque aí tem uma ponte. Aí a formação foi isso. Então, o meu registro em termos de... Aí filmei tudo. Assim, até uma gentileza do bando de abrir esse espaço para mim. Eu tive o tempo todo a filmar. Então, naquele momento o foco foi esse. Aí veio um segundo processo, que foi a montagem dos Netos de Gunguiana, uma adaptação de um texto de Mia Couto, de uma trilogia escrita por Mia Couto, que conta a história de um personagem que é o último imperador do Império de Gaza, século passado, um personagem moçambicano, no momento em que Portugal e Moçambique era colônia de Portugal. Então é a história, baseada na história desse personagem, na relação desse personagem, não só com a comunidade que ele representava na África, em Moçambique, mas também é a relação relação desse personagem com Portugal, meu foco aí já foi, já avançou, digamos, já, não avançou, modificou para o seguinte. O processo de Gungunhana eu observei na perspectiva de acompanhamento de um determinado traço. O processo de Gungunhana envolveu atores do Teatro do Instante de Brasília, atores do Bando e atores de Moçambique. E o processo de Netos de Gungunhana começa muito antes ainda nos respectivos países dos atores. Então eles enviaram material para cá. E aí eu decidi seguir um determinado traço. Porque a observação é algo complexo, não é? Complexo no sentido de que nós temos uma miríade de possibilidades de observação. Eu penso que escolher uma linha de observação é como filmar, né? O que a gente filma que está dentro do quadro é uma parte da realidade. O que está fora do quadro é uma escolha. É uma escolha. Tanto qualquer tipo de anotação que fazemos, eu penso que é uma escolha.
Podemos aqui fazer, desculpa interromper, sim. Podemos só aqui fazer um parênteses para tu explicares um pouco, agora que estavas a falar desse parâmetro, da perspectiva, do olhar, não é, de quem filma, podias explicar um pouco como nasceu essa ideia do módulo que vocês fabricaram com o João Brites, sim. Para utilizar, sim. Para filtrar um pouco, para moldar este registro vídeo?
João, Brites é essa inquietude que eu admiro de uma pessoa que nunca está conformada com aquilo que está aí, sempre procurando uma maneira de materializar as ideias, materializar os conceitos. Então, esse módulo, que é uma tela com uma rede muito, muito, muito vazada, muito suave, digamos assim. E como é que isso apareceu? Isso apareceu porque, primeiro, essa primeira experiência de acompanhamento da formação era uma experiência que não tinha parâmetros. Então ali eu exercitei algo que foi muito interessante para mim, que foi a questão da invisibilidade. Então eu agradeço muito, porque eles abriram o espaço de tal maneira para mim, que naquele momento eu não filmava com tripé. Eu filmava com a câmera, e a câmera para mim era um olho, o olho do espectador, mas um olho que entrava nos detalhes, entrava na cena, entrava às vezes no meio do exercício. Isso é uma coisa que eu vou agradecer para sempre, porque uma abertura como essa, então a câmera estava assim. Então eu fiz um grande exercício de invisibilidade, desde o traje, que era preto, até mesmo uma postura de silêncio, do andar. Isso modifica toda a atenção, a invisibilidade, modifica toda a questão do... Primeiro tinha um pacto com os atores e com a equipe. Olha, eu estou aqui, eu estou com essa câmera, eu vou fazer o máximo possível para ser invisível. E foi muito interessante que, às vezes, realmente eles não me viam. Realmente eles não me viam. Mas aí, essa foi a primeira experiência. O João disse assim, olha, a observação é parte integrante de um processo. Ela faz parte do processo. Ela se integra ao processo. Ela determina uma parte do processo.
E daí que tenhamos justamente encontrado uma forma, e enfim, em conjunto, para determinar então este modelo de observação, que é uma observação integrada, não é? Como é que os observadores também podem ser integrados neste processo e fazem parte dele?
Absolutamente,
não é?
Absolutamente. Aí, a partir disso, a partir da clareza, isso bem João, assim, é outra coisa que eu acho que, assim, eu sinto que, assim, é tão delicada a relação, uma relação de um observador, aí vou falar da minha experiência mesmo, assim, como eu sinto, de um observador que está tão integrado no processo, a ponto de ter essa liberdade de entrar com uma câmera no meio de um exercício, tem que ter um respeito absoluto pelo que acontece, um respeito absoluto na relação com o encenador, e está se colocar como mais um elemento, um ator, um assistente de direção, alguém que segue as orientações, que trabalha para seguir a orientação do encenador. Afinal de contas, é ele quem dá a guia, é ele quem dá a direção. Enquanto observador, na posição que eu tenho ocupado em relação ao Bando, há de haver esse acordo, né? Então, João Brites, ele trouxe, então, disse, olha, é o seguinte, primeiro ele disse, eu quero câmera fixa. Não quero mais câmera móvel. E estamos partindo da ideia de que ficção e realidade acontecem ao mesmo, estão presentes a todo momento. Uhum. Então, estamos aqui agora nessa entrevista, tudo que acontece em redor faz parte desse momento. Mesmo a ficção que estamos criando com esse discurso se integra na realidade de tal maneira, mas é uma ficção. É uma linguagem, uma elaboração de um discurso. Né?
É uma perspectiva.
É uma perspectiva. E aí ele propôs que nós tivéssemos um módulo que fosse móvel, que pudesse marcar e estar presente em cada ação relacionada à montagem, ao processo de criação do purgatório. Por isso essa tela está ali. Ela materializa a ideia de que a tela nunca aparece. O que aparece é alguma barra só, a tela é invisível.
A rede é invisível, né? Depois na imagem.
A rede é mais ou menos invisível, porque ele quer criar. Porque não pode ser completamente invisível, porque, embora ficção e realidade façam parte de uma mesma realidade maior, digamos assim, há diferenças. Então, eu tenho jogado com uma luz que ilumina a tela.
A propósito disso, estou-me a lembrar de uma imagem que tu tentaste construir no fim, no sábado, quando o coro veio ensaiar a Palmela, e reparei que tu tiraste um pouco, quer dizer, tentaste tirar partido do filtro, portanto, do módulo que tinhas para filmar, e começaste a desenhar, fazer um desenho de luz que fosse um bocadinho a materialização do som, da música que estávamos a ouvir, e portanto brincaste ali com aquela luz, aquele foco de luz que ia e vinha, modulava um pouco a imagem. Isso inspirou-te? Foi uma coisa assim natural? Porque sentiste necessidade de brincar ali um bocadinho e juntar essas duas linguagens?
Que boa observadora és, hein?
Estava mesmo ao teu lado, não podia passar despercebido.
Olha, esse conceito também de que, assim, de dramatografia, dramatofonia, quer dizer, isso de que cada elemento da encenação é um elemento que faz parte de um todo, que funciona integrado. Eu acho que a relação com o bando, um pouco, a gente vai assimilando isso pouco a pouco, de que nada está isolado, nada é por si, tudo está integrado de alguma maneira, né? Agora o João está começando a trabalhar com um conceito novo, que eu penso que a nós interessa particularmente no campo da genética, que é a dramatogenia. Ele não tinha falado ainda nisso enquanto conceito, já tinha falado em dramatografia, em dramatofonia, mas não tinha falado ainda em dramatogenia. Então a gente tem que ficar de olho aí no que ele vem trazendo com isso, né? Que ele vem trazendo com isso. Então, isso essa, inspirado por isso, digamos, é que a luz é parte disso. A luz é parte disso. Quer dizer, essa luz que ilumina a tela, que destaca de alguma maneira o campo da ficção, do campo da realidade, integra-se ao que está acontecendo em cena. Quer dizer, ali tinha um movimento do coro, tinha uma música que justificava, quer dizer, integrava o movimento da luz também, né?
Uhum.
Então foi nesse sentido.
Muito bem. Bem, já percebemos que tu, na comunidade Argos, és um observador um pouco particular. Pronto, não utilizaste as mesmas ferramentas que nós, porque tinhas uma missão um pouco diferente da nossa, portanto não utilizaste o Rocketbook, porque, enfim, não tinhas quatro mãos e não conseguias fazer a mesma coisa que nós, portanto anotar e filmar ao mesmo tempo, portanto tinhas que estar atento a outra dimensão. Como é que tu vês essa anotação através da filmagem? Achas que é uma outra maneira de anotar e que ela pode ser útil para esta metodologia da observação dos processos de criação?
Absolutamente, absolutamente. Veja bem, uma coisa que eu sou do signo de carneiro, né? Signo de carneiro, em geral, tem por natureza a exploração de novos caminhos, assim, de ir na frente, vai metendo a cabeça, vai abrindo. Eu gosto muito disso. E uma coisa que eu particularmente gosto no Argos é que essa trocar o pneu com o carro andando. Então,
gosto dessa imagem.
Não é? Trocar o pneu com o carro andando. Então, estamos aí. Isso para um investigador é uma maravilha, de terem conceitos que ainda estão sendo construídos e tudo mais, né? E eu um pouco me sinto dessa maneira no trabalho que eu tenho realizado de filmagem, né? Porque é também assim, a filmagem ainda não é algo que é admitido formalmente como um tipo de anotação. No entanto, nesse processo do purgatório, que está mais conectado com Argos do que estava nos processos anteriores, né? Um foi a observação da metodologia aplicada aos atores, o outro foi o seguimento de um determinado traço que vinha desde outro país, integrava-se na encenação e se desenvolvia no espetáculo até chegar lá no espetáculo em si, né? E agora eu filmei na perspectiva do Argos, ou seja, filmei coisas que eu não filmaria se não fosse isso. Então, toda a reunião, todas as palavras, todos os discursos, tudo que eu pensei que pudesse produzir uma memória que posteriormente pudesse ser retomada na perspectiva de reconstruir as inúmeras possibilidades de observação que um processo como esse traz. Então, alguém pode escolher seguir o processo do coro, pode escolher como é que se trabalha a corporalidade, pode escolher como é que se trabalha a adaptação do texto, pode a dramaturgia, são inúmeras as possibilidades, não é? E eu penso que um observador, assim como eu falei, não é inocente, não pode ser inocente, porque é uma escolha sempre.
E nessas diversas dimensões, não é? E esses focos, esse olhar bem particular que o observador tem que escolher, não é? Porque ele não pode ter uma visão abrangente, que não é possível que se tenha, e não é possível captar toda essa intensidade, todas essas dimensões diferentes. O que é que te interessou particularmente a ti neste processo? Isto é, tu estavas ali um pouco com uma missão muito especial, que era captar, não é? Através da imagem, com esse modelo que acabaste de falar. Mas depois, suponho que há, no decorrer da observação e dessa experiência, há coisas que te tocaram, se calhar, mais do que outras. Podes, assim, destacar duas ou três coisas que tenham marcado enquanto observador, não enquanto aquele que está ali a filmar, a registar e que tem aquela função, mas enquanto observador, simples observador, há coisas que te marcaram e de que forma é que elas te marcaram?
Olha, tem um detalhe que é importante, que assim, embora haja um foco, embora haja uma escolha, nunca, pelo menos eu tento nunca perder a observação do todo, porque é desse todo que a gente extrai o detalhe, e também não é um detalhe isolado. Então é um exercício que eu acho muito interessante, que é poder estar conectado com tudo que acontece ao redor, não é? Com o movimento dos atores, o movimento do cenário, como é que Juliana está trabalhando a corporalidade, quais são as referências que Miguel está trazendo para construir a dramaturgia. Tudo isso faz parte de um universo que o observador, me parece, tem que estar consciente dele. Uhum. Agora, para produzir um material que seja, que não seja um caos, que possa ser observado depois, aí sim tem que entrar um foco, aí tem que escolher, digamos assim, né? Então, o que eu escolhi, veja bem, essa escolha é anterior, na verdade, anterior a essa semana de trabalho que nós tivemos com o bando, porque eu já vinha acompanhando o processo do purgatório anteriormente. Então, não mudou muito, digamos assim, não mudou muito. Mudou na medida em que eu digo, bom, agora eu tenho que registrar detalhadamente, mais detalhadamente ainda, os elementos que constituem o processo de criação na visão do encenador.
Uhum.
Não só do encenador, mas assim, a visão do encenador refletida nos seus colaboradores. Então, estamos todos os colaboradores trabalhando a partir da orientação dele. Embora João Brites é uma pessoa que trabalha absolutamente em consonância com ele ouve, escuta e decide junto com todas as pessoas que estão envolvidas no processo, não é? Agora, o que me chama em especial a atenção nesse processo do purgatório, até extrapolando, talvez até para extrapolando até o próprio processo do Argos, é a questão da... não extrapola, está dentro, mas assim, o texto escrito, uhum, que nós recebemos, não é? Com tantos detalhes, é a primeira vez que eu vejo um encenador fazer um texto onde cada palavra, cada didascália está... projetada dentro de um determinado minuto. Então, aquele ator, naquela cena 2, aquele texto se dá aos 2 minutos e 30 segundos. Mas na cena 3, nós já estaremos aos 4 minutos do espetáculo. E cada detalhe, a movimentação dos atores está diagramada ali. Então, eu estou bastante interessado em pegar esse texto e decupar ele de tal maneira, numa perspectiva em que como é que esses detalhes tão matemáticos se transpõe na cena. Uhum. Como é que se dá essa ponte entre esse texto tão detalhadamente descrito e o resultado cênico?
Esse será, portanto, o interesse, o teu interesse, em depois ir assistir ao espetáculo e tentar fazer essa ponte ou esse registro e tentar perceber como é que se evoluiu. E quais foram as soluções encontradas? Ou qual é a tua perspectiva quando fores ver o espetáculo?
Porque o espetáculo já vai ser um resultado tal que o meu olhar é anterior. Como é que esse texto vai sendo transposto cenicamente ao longo do processo? Uhum. Não como resultado no espetáculo, mas quais são as orientações que partem daquele texto e como é que elas cenicamente se materializam. É um pouco subjetivo isso, mas eu acho que quando sentar aqui e olhar os elementos concretos disso aí, é possível fazer conjecturas, digamos, observar isso e ver como é que isso poderia ser visto. Uma indicação, por exemplo, João está a trabalhar basicamente no purgatório a relação entre o solitário e a multidão. É isso que ele vem trabalhando. Então, eu percebo, cada vez que ele dá uma orientação ao ator que vem nessa direção, eu estou registrando. Nesse sentido de que como é que essa ideia fundamental que o encenador traz ao longo do processo vai se materializando em cena. A partir das indicações, a partir da própria dramaturgia, a partir do texto, a partir da orientação que o encenador dá aos colaboradores, a partir do trabalho da direção artística, que vai também construindo isso coletivamente, cada reunião semanal e tudo mais, né? É esse universo que eu pretendo aprofundar, desenvolver, detalhar a visão em torno disso.
Portanto, estás-te a colocar aqui como um observador investigador, não é? Não estás a despir essa casaca ou não te estás a libertar, entre aspas, dessa tua função, porque, pronto, como doutorando, estás muito focado e, se calhar, materializas de alguma forma essa tua necessidade de ir à procura dessas respostas. E, portanto, será esse o teu foco, é isso, não é?
É isso, exatamente.
Obrigada, Hilton. Encontramos-nos no espetáculo. Daqui
a... Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Prazer, uma honra estar aqui participando desse processo.
Obrigada. Obrigado.